vive de passado é museu, certo? Errado. E é nisso que acredita o Guia Colaborativo de Museus MUTS. Com lançamento marcado para esta quinta-feira, o Guia Digital defende que o museu vive é de futuro. E para entender melhor essa história toda, nós conversamos agora com a empreendedora do lançamento do Guia MUTS, Ana Paula Gaspar. Boa tarde, Ana Paula.
Boa tarde, Bruna.
Tudo bom?
Tudo bem.
Bom, a gente está aí acostumado a ouvir que quem vive de passado é museu. Como que é essa relação aí do museu com o futuro? Que história que é essa?
Bom, Bruna, esse trocadilho surgiu quando eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre como que as pessoas enxergavam os museus na internet. E aí eu achei a palavra museu majoritariamente dentro dessa expressão popular, quem vive de passado é museu. Então, para lançar o MUTS, que é um guia colaborativo que quer conectar as pessoas e os museus na web, eu fiz essa inversão, justamente para mostrar para as pessoas e para entrar na web com essa visão de que o museu conta, sim, uma história, mas que o museu também é lugar de reflexão e de projeções e também de construção de um futuro melhor.
Mas você acredita que o papel dos museus, ele mudou ao longo da história? Por exemplo, antes ele era mesmo mais relacionado ao passado, e aí com novos recursos, novas coisas que foram acontecendo, ele mudou seu papel na história?
Bom, o Conselho Internacional de Museus diz que o museu é feito para pesquisar, conservar e comunicar. Isso vem sim coroar essa mudança, porque os museus nasceram para serem equipamentos e guardas de relíquias, né, de poderosos, e a gente viu isso o tempo todo no passado, quando principalmente pessoas da corte, ou do reino, ou nobres tinham acesso. E aí, quando o Conselho Internacional de Museus diz que uma das missões de um museu é comunicar, e não só comunicar, né, do ponto de vista dos meios de comunicação, mas também por meio de sua museografia e sua expografia, eu acho que sim, Bruna, porque aí todos os profissionais de museus, empreendedores de tecnologia, comunicação e informação, se sentem convidados a participar desses equipamentos que têm essa função agora de dialogar e de estar em contato com as pessoas o tempo todo e não só guardar para si como se fossem tesouros ou relíquias que só poucas pessoas podem observar e manipular.
A internet, ela trouxe facilidade ao acesso de informação, né? Mais do que uma extensão da enciclopédia, aí, ela traz arquivo de imagens, texto, vídeos. A internet seria uma concorrente dos museus? Ou não, ela pode ser uma aliada? Como fazer da internet uma aliada dos museus aí?
Então, Bruna, a gente entende o museu como uma linguagem, né? O museu como uma mídia. E a internet é outra linguagem e outra mídia. Eu acho que a grande sacada é mesmo quem está atuando na área entender essa diferença e conseguir trabalhar para serem complementos um do outro. Então, eu não acho que é concorrência. É óbvio que no mundo de milhões de bits e bytes de informação todos os dias, quem se qualificar melhor e quem trouxer o melhor conteúdo vai sobressair. E o museu sai na frente nesse sentido, já que são grandes produtores de conteúdos de qualidade que, de alguma forma, estão ligados à produção de conhecimento. Então, eu não Sim. acho que a internet seja uma concorrente. E, para mim, eu acho que uma das funções, né, de quem está atuando na web, está empreendendo para a web, é tentar trazer isso, né, para a web, esses conteúdos qualificados. E eu acho que trabalhar com museu é uma boa opção.
Eu sempre tenho a sensação, assim, de que os principais públicos dos museus hoje são as excursões escolares. Isso é verdade? Assim, como atrair outros públicos para o museu?
Sim, Bruna, isso é verdade. A grande maioria dos públicos hoje de museu, a gente fala que é um público cativo, né? Ele não escolheu o livro, ele foi colocado dentro de um ônibus e foi trazido mesmo, e a gente tem que fazer aqui a exceção de excelentes programas educativos que são realizados em parceria Sim. com o museu e escola, e a gente vê que dá um bom resultado. Então, essa coisa da web, né, e esse meio que fim do broadcast, onde a gente tinha só uma grande produtora, uma grande emissora, uma grande companhia falando, ela é a nossa hipótese, é que isso tende a acabar, já que na internet você pode ser protagonista e curador da sua educação, da sua comunicação e da sua escolha de conteúdo. Então, se você tem um perfil no Guia Colaborativo de Museus, e lá você escolhe, você fala, você recomenda qual que é o seu museu preferido, você tem essa opção de escolha. Isso chega mais próximo de você e aí você deixa de somente ser levado, mas você passa a ser convidado e, inclusive, poder dar palpites e, enfim, recomendar, escolher e até ajudar mesmo aqueles museus que são mais abertos a esse tipo de linguagem a mudarem suas próprias exposições. A gente já vê exemplos disso. Exposições que foram com curadoria coletiva, né? Então, não foi só um curador, artista que participou. A web também permite até essa relação mais íntima e aprofundada entre museu e público.
Agora são 4 horas e 10 minutos, você está no Expresso 104,5 FM, aqui na UFMG Educativa. Hoje nós conversamos com a empreendedora do lançamento do Guia Mutz, Ana Paula Gaspar. Primeiramente, Ana Paula, gostaria de me apresentar, eu sou Felipe Sartorietto. Ana Paula, você mencionou já o Guia Mutz, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse guia que vai ser lançado na quinta-feira.
Tá, Felipe, o Guia Mutz, ele é um guia para a cidade de Belo Horizonte e cidades do Grande Colar Metropolitano. A nossa escolha estratégica é lançar o guia, a princípio, por cidades, porque a gente acredita que os museus são enriquecedores e são equipamentos poderosos para a economia criativa de uma cidade. Então, porque ele atrai turistas, ele traz atração, cultura e lazer para a população, isso eleva o nível de vida, ele trabalha com conhecimento, então a gente traz inovação para o mercado. Enfim, então a nossa estratégia inicial é lançar o guia com mais de 40 museus de Belo Horizonte e região metropolitana. Por quê? Porque a gente tem importantes museus, né, da região de Belo Horizonte que movimentam a economia da cidade, como Inhotim, Brumadinho, como os museus que estão em Ouro Preto, que de alguma forma passam por Belo Horizonte, ou Belo Horizonte se beneficia desses museus que estão aqui próximo. E lá, cada museu vai ter a sua página com as informações básicas, as informações que todo visitante precisa para saber para poder visitar um museu, como o valor de ingresso, horário de funcionamento, quais os dias que são gratuitos ou com a sua programação cultural. E além disso, o que é a novidade, é que ele vai poder recomendar, avaliar e dar um spread disso, né? Espalhar isso nas suas redes sociais. Então ele vai poder falar para os amigos, olha, eu visitei esse museu, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, eu recomendo para você, visite. Então é um lugar onde o visitante vai poder usar como se fosse um menu de atrações culturais, onde, além de poder escolher, ele também vai poder ser um avaliador e um participante ativo nessa história da visitação.
Ana Paula, e essas medidas com certeza vão dar mais visibilidade para os museus, não só de Belo Horizonte, como da região aqui metropolitana. Você acha que hoje os museus ao redor do mundo, tanto aqui no Brasil, ou em Minas Gerais, quanto no mundo, têm um destaque que merecem? Quais seriam os principais desafios aí para conseguir conquistar mais público, ter mais destaque? As redes sociais aí podem ser um caminho, né?
Sim, Felipe, essa é a nossa aposta, que a web e as mídias sociais, elas são uma grande aliada, uma ferramenta poderosa que os museus e as atrações culturais de uma cidade podem lançar mão. Com certeza, o primeiro desafio dos museus hoje é a comunicação, em termos de atração de público, com certeza. A gente, né, como a Bruna falou, a gente está vindo de uma história em que os museus estão se abrindo e convidando e fazendo questão que as pessoas participem, visitem e participem ativamente de suas exposições, de suas programações culturais. Então, a gente quer colaborar com isso. E a gente acredita, sim, que a internet e as mídias sociais vão poder ajudar e trazer público. A gente já tem algumas pesquisas, inclusive, que mostram a capacidade de mobilização das pessoas por meio das mídias sociais em relação a outras mídias mais tradicionais, que também são parceiras das instituições, para visitarem os museus.
Ana Paula, e você mencionou uma pergunta anterior aí, a questão de Inhotim atrair pessoas aqui para a região. Você acha que hoje os museus aqui na região de Belo Horizonte passam por sua melhor fase?
Olha, Felipe, eu acho que o Inhotim, né, por ser um museu de grande destaque nacional e internacional, e o circuito cultural da Praça da Liberdade, assim, mais propriamente dito, sim, eles fazem Belo Horizonte ser uma capital hoje que atrai olhares nacionais e internacionais para essa questão da economia criativa, para a questão do turismo, para a questão, né, da produção cultural, enfim, a gente sabe da tradição e do talento mineiro, mas eu sou um fruto disso. Eu comecei essa história atuando profissionalmente no Museu das Minas e do Metal, no Circuito Cultural Praça da Liberdade. Então, eu acredito que esses novos museus que estão surgindo na cidade, essa profissionalização dos colaboradores do museu, dos museus, ela está criando esse ambiente empreendedor, que fomenta essas iniciativas, que apoia, que coloca junto da mídia. Então, eu acredito sim que é uma boa fase e que muitos também é fruto disso.
Muito obrigado, Ana Paula, pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa. Nosso bate-papo é mesmo curto. Gostaria de agradecer novamente e sucesso aí no lançamento do Guia Mutis, que seja um sucesso e ajude o público a chegar mais perto dos museus que são tão importantes aí para a nossa memória, para o passado e para o futuro.
Muito obrigada, Felipe e Bruno. Eu convidar todos os ouvintes a acessarem www.mutis.com.br no dia 19, quinta-feira.
Muito obrigado, Ana Paula. Nós conversamos com a empreendedora do lançamento do Guia Mutis, Ana Paula Gaspar, guia colaborativo de museus que tem lançamento marcado para quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde, no Museu Mineiro. A programação conta com um debate sobre museus e web às 4h30 e uma visita mediada ao museu às 6 horas da tarde. O endereço é Avenida João Pinheiro, 342, no bairro Funcionários. Para se inscrever, mande um e-mail para contato@mutis.com.br. E se você quiser conhecer melhor as dicas do Guia Digital, pode conferir o site www.mutis.com.br, repetindo www.mutis.com.br, a partir de quinta-feira.
Fica a dica aí, aproveitando que era de férias, né?
Exatamente, aproveita as férias escolares, em vez de a gente ficar comentando aí sobre... Ai, Carly, a gente pode ir no museu.
Não é muito melhor.
Agora a gente vai de Vado com um cordão de isolamento aqui na programação de Paulo César Ribas, no Expresso 104,5.